Bem-vindas a mais um podcast do Nós por Nós. Esse é o segundo episódio de uma trilogia que conta sobre a rede comunitária de internet aqui do bairro, a Portal Sem Porteiras, ou PSP. Para contar sobre o porquê da gente criar essa rede de comunicação autônoma, a gente não pode deixar de contar das inquietações que nos trouxeram até aqui. No primeiro episódio, a gente fez um paralelo entre o território da Mantiqueira e o território virtual, falando sobre a ocupação do espaço, os caminhos e como uma invenção bem recente chamada internet vem seguindo a velha fórmula do capitalismo, em que tudo tem um preço e um dono, que comanda a forma como as coisas acontecem. Nesse segundo episódio, a gente vai continuar a conversa sobre a ocupação do espaço físico e virtual, mas dessa vez com um olhar para as dinâmicas sociais que formam os territórios. Ao longo desse episódio, vamos escutar as vozes de algumas mulheres aqui do bairro do Souza, entrevistadas pela Simone Cavassi.
Um dos lugares preferidos desse bairro é a praça. Na praça acontecem as festas, os encontros, onde a gente sempre passa por ali, tem alguém para conversar.
Meu lugar favorito é na praça, onde a gente encontra os amigos, colegas de trabalho, a gente senta para tomar uma cervejinha, ali as crianças podem brincar à vontade que a gente está perto.
O pessoal foi fazendo movimento na praça, teve a feira do Balacobaco, a feira acabou, aí teve o festival da mandioca, e a gente se juntou mesmo na praça, de fazer os movimentos na praça, tipo, festa de aniversário, festa de Natal, festa de tudo na praça.
O que faz falta é as quermessas, as festas que tinham na rua, que todo mundo se divertia.
No bairro do Souza, a praça é um lugar central de encontro e troca. Mas não é só aqui que a praça é tida como um espaço importante. Como dizem por aí, o símbolo da democracia é a praça pública. A praça é um espaço aberto. Ali circulam ideias, possibilidades de falar, de expressar convicções, participar, cooperar. É também um espaço para o conflito. Para estar ali, é preciso disposição para o diálogo constante. É um lugar onde a gente pode colocar em prática os processos da democracia. Para contribuir com essa conversa, a gente chamou a Anita Vaz, que hoje mora aqui no bairro e veio conversar com a gente, trazendo uma perspectiva da psicologia e do trabalho social para esse papo sobre a construção de territórios.
A gente está pensando sobre nós nesse território. E a gente também está podendo não só pensar, mas praticar, então, nos implicar diante de como a gente se relaciona com esse território. Do que a gente se alimenta, como que a gente consegue que a gente se alimenta, como que a gente trabalha, como que a gente consegue os subsídios para sobreviver, para viver e para produzir, né, possibilidades de vida também mais coletivas, né, mais horizontalizadas entre outras pessoas também e outros seres vivos que estão buscando coexistir num território, por exemplo, bairro, cidade, enfim. Os países, por exemplo, ou os municípios, são territórios que são definidos a partir de disputas históricas, colonialistas, né, imperialistas, com muito massacre de povos indígenas, e são fronteiras, né, que no fim, hoje, são definidas por uma lei, né, que vai impor destino de muitas vidas, né? São fronteiras que vão impedir a passagem de muitos corpos, mas elas também foram construídas, né? Muitos povos estavam ali muito antes daquelas fronteiras existirem e tinham seus territórios, né? Como a gente pode, né, realmente se desamarrar dessa ideia que o território é um mapa que alguém vai dar para você, que está pronto, ou que não tem como transformar algo que a gente não goste no lugar que a gente more, porque aquilo está fora da gente. Acho que a ideia de território, ela justamente nos implica nas nossas relações para entender que a gente produz os lugares que a gente habita e a gente também é produzido por eles. Então, eles também interferem nas nossas escolhas.
Eu vim buscar aqui uma qualidade de vida, uma vida mais conectada à natureza, mais simples e com mais qualidade para as minhas filhas e para minha família, né? Sempre morei em São Paulo.
fiquei muito tempo fora, mas é notável que o bairro está bem mais bem cuidado e tem muita gente nova, gente que eu não reconheço, muita gente que já foi embora e voltou. E eu acho que também o número de casas também, né, no bairro aumentou assim, gigantesca. Nossa, é muita gente que mudou, muita gente chegando, né? E muita gente da City, né, chegando. Como tudo na vida, alguns trazem coisas boas e junto com as coisas boas vem as coisas que também não é bom aqui. Bom e ruim é relativo, né? O que não é bom pra mim pode ser bom pro outro. Respeito muito.
Eu adorava morar em São Paulo, mas quando eu tive neném, parecia um lugar tão agressivo, tão nada a ver pra ter um neném, que eu me sentia muito desconfortável só de ver ele respirando em São Paulo. Aí a gente ficava sempre no parque da Água Branca, só se sentia bem dentro do parque. Aí a gente entendeu que tinha que sair de São Paulo. O aluguel lá a gente não estava conseguindo pagar, que tinha pandavas e que o nosso filho um dia ia crescer, ia ter uma boa escola para ele estudar, e que era um lugar seguro, limpo, acessível, ainda no meio do mato. Foi a melhor escolha, ainda bem que a gente veio. Eu gosto cada dia mais.
Gosto de pensar que o território, para além de um espaço, é as relações que se dão num espaço e num tempo. Eu acho que, ao pensar o território, é muito importante aproveitar justamente dessa ideia de que ele em si é algo relacional. Então, quando a gente pensa no território, na verdade, a gente também está pensando sobre a gente, né? A gente está pensando sobre como a gente afeta e é afetado nessas relações, num determinado espaço, entre determinadas pessoas, que também são de diferentes lugares, que também têm diferentes características, têm diferentes histórias, né? Então, como essas diferenças, elas vão se tramando e formando um território heterogêneo, e quais as possibilidades disso, né? Principalmente? Como é que a gente pode cuidar dessa saúde coletiva que envolve as diferenças em um único território, por exemplo, pensando num bairro ou numa comunidade, por exemplo.
O que eu acho que de bom que tem acontecido no bairro nos últimos anos é que veio muita gente de fora morar no bairro com ideias boas. E de ruim eu não vejo nada, eu vejo coisa que a gente pode melhorar, mas não vejo nada de ruim.
Que assim, antigamente tinha várias atividades sempre teve rodeio, festa de pangaré, essas coisas, era toda aqui em Monteiro que a gente gostava. Hoje em dia, essas culturas estão se acabando e as pessoas que estão chegando não gostam da nossa cultura, querem mudar tudo. Eu acho que eles tinham que chegar e ver primeiro as coisas que a gente gosta. Quem não gosta, não gosta, não precisa gostar. Mas também não precisa criticar a nossa cultura. Porque nós nascemos aqui, nós crescemos aqui, nós somos do bairro. Não que não possa vir outras pessoas. O bairro está aberto para todo mundo. Eu acho que quanto mais gente vir, é legal. O bairro vai crescendo, pessoas novas. Mas as pessoas que chegam têm que ter um respeito pela cultura nossa. Então eu acho que existem muitas coisas aqui que não tá legal, que querem tomar conta, que criticam muitas coisas que a gente faz, qualquer coisinha tá aí com tititi, denunciando. Então, esse é o lado negativo que eu acho.
Um território pode ter muitas naturezas, mas sempre um território tem fronteiras, né, limites, o que define ele como um território. Na verdade, a gente pode até diferenciar e pensar que a fronteira é uma borda diferente do limite, porque ela talvez tenha mais passagem, mais porosidade, enquanto que o limite é um pouco mais estanque. Se a gente pensar que o nosso corpo, né, o corpo de qualquer ser vivo, pode ser entendido como um território, ele tem as suas fronteiras, ele tem a sua forma de se relacionar com outros territórios, né, com outras territorialidades que o permeiam. A gente também está entendendo que, acerca dos corpos, a questão da disputa também se dá. Por exemplo, o corpo de uma mulher cis, no modo como o mundo patriarcal está posto, ele é continuamente disputado. E as mulheres, e também pessoas trans, pessoas que não estão no lugar que o homem cis está, estão continuamente defendendo o território que é o próprio corpo, né? Então, por que, por exemplo, que um corpo que tenha seios, seja ele um corpo de uma mulher ou de um homem trans, por exemplo, ou de uma pessoa não binária, por que que esse corpo ele não pode ficar sem camisa numa praia, numa cachoeira, como o corpo de um homem cis? Então, a disputa em torno do próprio território que é o corpo, que queira poder se expressar enquanto um território que não deve ser atacado, por exemplo, né, por assédio sexual, por olhares, né? Isso envolve uma disputa contínua, né, de muita resistência, inclusive. Então, isso traz para a gente um exemplo do corpo como um território, né, que se relaciona com outros territórios e preferencialmente que possa se expressar, né, da forma mais livre e justa possível, né?
Se você pudesse mudar alguma coisa aqui no bairro, o que seria? Não sei se é uma coisa aqui do bairro, mas eu não estava acostumada, assim. Não sei, era uma coisa que eu não tinha tanta familiaridade, era a violência doméstica, mas não contra a mulher. Também contra a mulher, mas infantil. A coisa de bater em criança, eu achava que nem existia mais, nem sabia que se fazia esse negócio. Não sei se é uma coisa daqui, eu acho que talvez não seja uma coisa daqui, mas... é uma coisa que eu gostaria de mudar, que as pessoas tivessem mais respeito pelas crianças, não bater, não ser violentas com elas. Igual homem não pode bater em mulher, ninguém pode bater em criança.
Se eu pudesse mudar alguma coisa no bairro do Souza,
eu acho que menos é mais, a língua do povo. Se é que isso tem conserto ou mudança, essa mania de achismo, sabe? Preconceito. Nossa Senhora, parece que tá enraizado aqui nesse lugar, assim, sabe? As coisas mudam, as coisas evoluem, mas o preconceito fica enraizado. E esse negócio de falar que é histórico, que é... Não, bicho! Quando não é legal, quando não é bom, não tem tempo pra mudar, você entendeu? Esse negócio de falar, ah, porque tem os costumes, né? Que é costume. Então, acostumou errado. É simples, assim. É igual uma criança. Mimou. Não tem hora pra parar, tirar o mimo. Cortou o mimo. Acostumou? Acostumou errado? É um costume.
Todo corpo é um espaço. Todo corpo, sem exceção, já ocupou o espaço primordial de toda a vida. O útero de uma mulher. A objetificação do corpo da mulher é a certeza de um corpo em tensão nas suas relações com os outros corpos e espaços. Aqui, as relações de poder se desenrolam. É no corpo que se sofre o castigo da repressão, as consequências da pobreza, o desgaste do trabalho. O corpo pode ser violado simplesmente por existir. É o corpo que deve ser coberto, que deve limitar seus caminhos, que deve se manter dentro dos recatados lares ou mesmo simplesmente morrer para deixar de existir. É no corpo que a gente carrega o medo. O corpo não pode ser tratado de modo universal. Ele tem cor, sexualidade, gênero, idade, classe socioeconômica. E todos esses fatores são determinantes nas relações que a gente estabelece. O corpo produz e é produzido pelo território que habita.
Então, daqui 20 anos, que eu acho que o bairro vai estar muito melhor. Com tanto de gente que está chegando nova, com ideias novas, então acho que daqui 20 anos vai estar melhor ainda.
Eu imagino o bairro daqui a 20 anos assim bem pacato e acabado pela evolução que está indo as coisas, porque na verdade a juventude não vai se proceder aqui e sim vai para outro lugar maior, porque aqui não tem muita coisa assim para jovem fazer, que nem é ruim de sinal para os celulares, para as coisas. Então, tem coisa aí que faz falta. Eu acho que deveria ter aí as antenas de internet para todo mundo estar conectado. Até mesmo pelas televisões, né? Que aqui funciona bem pouco.
Ah, eu espero que melhore o bairro. para ter coisas boas, coisas mais melhores, porque agora não tem nada que melhor, tudo é mesmo.
Às vezes eu imagino que, nossa, tá chegando tanta gente, daqui uns 20 anos vai ser um lugar bem maior, com muito mais casas, um bairro bem maior, e que vai ter esgoto e essas coisas, e água encanada, e não sei o quê. Eu não sei se essa chegada de tantas pessoas é uma coisa que vai só crescendo. Talvez seja cíclico, né? As pessoas vêm, mas vão também.
Olha, eu não quero nem pensar, viu? Se agora está dando medo, imagina daqui 20 anos.
Como a Anitta disse, a noção de território se dá nas relações entre as pessoas, entre meios, entre todos os seres. Assim, a internet, que é uma infraestrutura de relação, de comunicação, pode ser também pensada como território. Como território, ela tem diversos tipos de inter-relações. Hoje a gente quer falar sobre o corpo da internet. Qual a estrutura física, espacial, necessária para que a internet funcione? E quais são as relações de poder que estão implicadas no corpo da internet? A nossa querida tutora, a Tânia, Batata Digital, que está explorando, para além dos caminhos da internet, as estradas do Uruguai, vai contar pra gente um pouco mais dessa história.
Para você sair de São Paulo até Monteiro Lobato, você vai ter que seguir um caminho. Pode ser ir pela Dutra, aí depois entrar em São José dos Campos, seguir por LSP50 e chegou em Monteiro. Ou pode ir pela Dutra, seguir até Floriano Pinheiro, subir até Santo Antônio do Pinhal, de lá entrar, pegar SP50 de lá e depois ir para Monteiro. Não importa qual caminho você escolher, a ideia é que você chegue no seu destino final, né? A internet também, para que uma mensagem saia de um lado e vá para outro, ela tem que percorrer caminhos. A coisa é tão instantânea que se você manda mensagem agora e a pessoa está do seu lado, passa um segundinho e já aparece, né? Como é que será que isso acontece? Será que a mensagem salta de um telefone para outro? É que nem pulga? Ou que nem piolho? Quando a gente está juntinho assim, pula de um e vai para o outro? WhatsApp não é que nem piolho, não. Se espalha fácil, mas não é tão saltante de uma cabeça para outra no contato físico. Se a gente imaginasse a mensagem que enviamos pelo WhatsApp como um pacote.
O pacote aqui é um pacote de dados. Você lembra que no último episódio a gente fez um acerto temporário sobre o que eram dados? A gente disse que no limite podíamos dizer que eles eram os zeros e uns. Pois então, um pacote ou trama são sequências desses dados. Essa sequência é transmitida por uma rede ou linha de comunicação. Quando a gente transmite uma informação, ela geralmente é quebrada em vários pacotes. Só assim que ela consegue ser mandada e recebida. Aí, lá no fim da linha, se junta esses vários pedaços, os pacotes, formando de novo a informação que foi mandada. Isso acontece para um texto, um link, uma foto de cachorro, tudo é despedaçado e remontado outra vez.
Esse pacote ele tem que chegar num destinatário, ou numa destinatária. E qual caminho que esse pacote vai tomar para chegar até esse destinatário, essa destinatária? Se a gente está usando o mesmo Wi-Fi da mesma casa e mandando mensagem pelo WhatsApp, essa mensagem do WhatsApp vai sair do seu celular, vai se conectar no roteador, no Wi-Fi. Aí, esse roteador, você provavelmente paga a internet para alguma empresa. Essa empresa vai verificar se você pagou a conta ou não. Se pagou a conta, essa mensagem vai sair por aí, vai até a central da empresa telefônica e daí vão analisar esse pacote do quê? Ah, vai ver, pacote de WhatsApp. Onde é que está a empresa do WhatsApp? Essa empresa ela é norte-americana e seus servidores, as suas computadoras, estão muitas delas nos Estados Unidos e em outros lugares no mundo, mas não está no Brasil. Então, a empresa telefônica vai enviar esse pacote para alguma das servidoras, ou seja, essa mensagem ela vai sair do Brasil, vai chegar lá na central. Aí, quando chega na central, vai ver, ah, sim, esse é um pacote do WhatsApp nosso. Para quem que é esse pacote do WhatsApp? Ah, é para Marcelo. E onde é que está Marcelo? Aí, esse pacote vai fazer todo o caminho pela internet até chegar na Marcelo, que estava do meu lado.
Enquanto esse pacote fica passando para lá e para cá, você deve estar imaginando um pacote voando. E sim, a gente pode imaginar isso, já que os pacotes, em algum ponto entre enviar e receber, usam um espectro, uma propriedade do ar para se propagar. Porque a internet se propaga via rádios frequências, mas não só. O que traz a estabilidade da internet e sua potência são os cabos de fibra ótica. Os cabos de fibra ótica espalham informação via cabos, mergulhados embaixo do oceano, uma super infraestrutura que funciona em nível global, se valendo de várias políticas de concessão. Uma empresa, para usar o caminho, o cabo de outra empresa, precisa de uma permissão. Se você tiver a oportunidade, coloca no seu buscador, mapa de fibra ótica no mundo, e veja esse esqueleto artificial da Terra. É super chocante.
A velocidade que os dados transmitem, que os dados percorrem essas estradas, essas rodovias na internet, ela é muito mais rápida que um carro na Dutra. É muito mais rápido. Ao ponto que você manda mensagem, sai do seu celular, já chega no outro lado, no celular da outra pessoa que está do teu lado. Dá a impressão que ele saltou de um lado para o outro, mas não. Essa mensagem, ela provavelmente deve ter passado por um outro país. E não dá para ter certeza quais os caminhos que as mensagens elas vão tomar. Mas, de forma curta, as mensagens dão muitas voltas antes de sair de um lado e ir para o outro. Uma coisa interessante é que essa infraestrutura da internet que a gente usa, como a internet sendo um direito universal humano, tecnicamente deveriam ser bens públicos, não? Onde você consegue circular os dados por aí sem ter que pagar por isso. Mas não é a nossa realidade. A mesma coisa com a água, que sem água não se vive. Mas hoje em dia, se for ver na cidade, quem é que pode tomar água na cidade sem pagar? Como é que se faz?
Um lugar que eu ia antes, quando era adolescente, era criança, que era muito bom e que hoje não podemos ir mais, porque virou propriedade... Já era particular, né? Mas era aberto ao público. É atrás da quadra, onde é da Marisa, que ali era professor Armando. Tem ainda, né? Piscina. E ele deixava a gente entrar lá, as crianças do bairro. Era maravilhoso.
É um hotel fazenda muito conhecido aqui na região. E a gente tinha acesso livre para entrar, os moradores, criança, adulto, para entrar e nadar. O dono era muito... Nunca teve nenhum problema em deixar os moradores entrarem. Aliás, a escola também fazia atividade lá. Era um lugar que eu ia muito lá. E que hoje em dia, mas nem no portão, a gente pode permanecer.
Uma coisa que eu sempre escutei era que a água não tinha dono, e que era a terra que ficava em volta da água que tinha dono. E que se você desse jeito de entrar pela água, ninguém ia poder reclamar que você estava ali. A internet tem também essa história de ser um bem comum da humanidade. Assim, a informação que flui nela é de todos nós. Acontece que a terra, os cabos, a infraestrutura, não é nossa. E isso pode sim interromper os fluxos das nossas águas comunicações, criando barragens, causando enchentes. O funcionamento da internet hoje está super atrelado à lógica do capitalismo.
No caso da internet, essa infraestrutura, esses cabos, essas rodovias por onde passam os nossos dados, há um tempo atrás eram estatais. E com o tempo da privatização de todas as formas de recursos, de coisas que as pessoas usam, os serviços que necessitam, essa infraestrutura também foi privatizada. Onde os consórcios telefônicos têm a posse disso e acabam criando porteiras para que essa conexão ela tenha que ser paga, como se fossem pedágios. Se a gente olha da perspectiva técnica, não necessitava. A internet, de certa maneira, do jeito que ela foi sendo se estruturada nesses últimos anos, todo o material que a gente consome, toda essa estrutura que a gente usa, acaba passando por outros países e outras empresas que a gente desconhece e que são desnecessárias. A nossa infraestrutura de internet, ela acabou sendo cooptada, sendo dominada por empresas que não são necessárias. A gente poderia trabalhar para que essas infraestruturas fossem várias infraestruturas pequenas, locais, e que depois esses pequenos se conectassem a outros pequenos, e daí sim a gente criar uma grande infraestrutura, e daí sim criar uma grande internet. Foi assim que ela começou, mas com o passar do tempo foi corrompida de certa maneira. Enfim.
Enquanto isso, tem muita iniciativa lutando por e criando uma internet menos centralizada. Porque, como a Tânia disse, não é uma questão da técnica, mas de escolhas dos caminhos de desenvolvimento dessas técnicas. As novas tecnologias são desenvolvidas diante de fatores como rapidez e lucro, a partir de lógicas extrativistas que ignoram o bem-estar comunitário e monetizam todas as trocas. Hoje, temos diversas iniciativas não centralizadas. Tem redes sociais, tem armazenamento de arquivos, com as mesmas funções que um Zap ou um Google Drive. Só que ao invés de armazenarem a informação em um centro proprietário, armazenam de forma distribuída. Uma das formas de descentralizar é armazenando nos computadores de quem usa. Aí esses computadores vão se atualizando entre si. Outra aplicação de internet descentralizada são as redes comunitárias, igual a PSP, que usa uma topologia em malha feita de um monte de nó. Mas isso já é conversa do próximo episódio.
Nesse episódio, você ouviu as vozes da Ana, da Cida, da Mukta, da Sirleide, da Kátia, da Adelita e da Ana Serrinha. Quem entrevistou foi a Simone Cavassi. A nossa convidada foi a Anitta Vaz. Você também escutou a voz da Tânia Mara, tutorando a gente sobre o funcionamento da internet. A narração, o roteiro e edição são da Marcela Guerra e minha, Luísa Bagoc. Até o próximo episódio. Thank you.